sempre.
Chiacchierini.
Está aberta a presente sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Peço ao deputado Milton Barbosa que deixe o secretário dessa vez, diretor, que nos auxilie nos trabalhos dessa tarde. Peço, Vossa Excelência, deputado Milton Barbosa, que faça a leitura dos expedientes que estão sobre a mesa.
Mensagem 199-2010 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que altera o artigo 52 da Lei 4.011, de 12 de setembro de 2007, que dispõe sobre o serviço de transporte público coletivo integrante do sistema de transporte do Distrito Federal, instituído pela Lei Orgânica do Distrito Federal. Mensagem 200-2010 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que dispõe sobre a concessão de licença para o desempenho de mandato em confederação, federação ou sindicato a servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Mensagem 201-2010 do Poder Executivo, que caminha projeto de lei que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Dia do Servidor Público e da outras providências. Mensagem 202-2010 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que dispõe sobre a concessão de férias aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Um requerimento do deputado Chico Leite, quatro indicações da deputada Eliana Pedrosa. Ata sucinta da 91ª Sessão Ordinária, de 26 de outubro de 2010, senhor presidente, para a qual solicito a Vossa Excelência que dispense a leitura e a dê como lida e aprovada.
A catecação de ordem, Vossa Excelência, deputado Eduardo Barbosa, dou por lida aprovada a presente ata, já visto que elas são notas fiéis, cópia fiel das notas taquigráficas, bem. O sistema de som dessa casa. Quero cumprimentar aqui os técnicos penitenciários que se encontram aqui na galeria. Sejam bem-vindos. Pedi para a assessoria da mesa pegar na comissão, na CCJ, a comissão.
Sim.
Já está aqui? Já está aqui. O relatório do veto. Ela do veto aqui. Sim. E nós vamos conversar com os deputados. Havendo acordo, apreciaremos. Tem um quórum e havendo acordo, apreciaremos. Sim. O veto. Eu incluo na pauta do dia a apreciação do veto. Quanto às emendas colocadas e vetadas pelo Executivo. Está aberto o comunicado de líderes. Deputado Cristiano Araújo, quer fazer uso da palavra? Abre mão. Deputado Azevedo, não se encontra presente. Deputado Aguinaldo, ainda não se encontra presente. Deputado Paulo Luiz, quer fazer uso da palavra? Abre mão. Deputado Vitor Barbosa?
Não.
Deputado Paulo Tadeu, ainda não se encontra presente. Deputado Egufe, abre mão. Deputada Jaqueline Rodrigues, Vossa Excelência, quer fazer uso da palavra? Abre mão. Deputado Aline Neto, não está presente na sessão. Deputado Aldo Gomes, também ainda não está presente. Bom, nenhum dos líderes presentes não quer fazer uso. Está encerrado o comunicado de líderes.
Questão de ordem?
Comunicado parlamentares. Então está aberto o comunicado parlamentar. Primeiro, deputado a fazer uso, deputado Raimundo Ribeiro. Com Vossa Excelência está com a palavra, deputado Raimundo Ribeiro.
Presidente, caros colegas, eu na verdade quero fazer um apelo a Vossa Excelência. Um apelo no sentido de que esgote todos os esforços para convocar os parlamentares a participar desta sessão. Nós temos aqui veto a ser apreciado de interesse dos técnicos penitenciários em cima de acordo que tinha sido realizado. Nós temos aqui também, nesse dia 27 de outubro, que é a véspera do Dia do Servidor Público, nós temos um crédito para votar que se refere ao pagamento de salário dos servidores públicos do Distrito Federal. E ontem, por razões que ainda desconhecemos, faltou quórum para que isso pudesse ser votado. E aí eu pergunto se isso seria correto com a categoria dos servidores públicos. Me parece que não. E suspeito até, por informações que obtivemos, de que a ausência de ontem foi deliberada. Foi deliberada no sentido de que não se pague salário do servidor público antes do domingo, dia da eleição. Se for verdade isso, realmente esta casa, que já foi acusada, inclusive, de ser subserviente ao Poder Executivo, ela pratica um ato atentatório contra a categoria dos servidores públicos e contra a sociedade de Brasília. Porque todos sabem aqui que boa parte da economia do Distrito Federal se movimenta pelo salário dos servidores públicos, sem contar a injustiça que se faz contra aquela categoria. E pelo que se fala é de que não foi votado exatamente para impedir que os servidores que desejarem possam viajar agora nesse final de semana prolongado. Eu espero que não seja verdade e eu espero que realmente ninguém tenha se disposto a fazer isso, porque se antes era condenável a subserviência aos interesses de executivo, é muito mais condenável a subserviência aos interesses eleitorais que estão em jogo. Então era esse apelo que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência, no sentido de que peça aos parlamentares que se façam presentes na sessão, não apenas por ser uma obrigação nossa, mas porque temos vários projetos importantes, dentre os quais eu destaco o projeto referente ao pagamento de salário dos servidores e o veto que deve ser apreciado e com certeza será derrubado do governador Rogério Rosso, o governador tampão Rogério Rosso, no que tange à questão dos técnicos penitenciários.
Deputado Armando Ribeiro, demais deputados, Vossas Excelências receberam por parte da presidência um telefonema. Cada um dos senhores recebeu um telefonema, pedindo para que viesse a essa casa hoje, para que pudesse dar celeridade na aprovação dos projetos. Com exceção do deputado Geraldo Naves e o deputado Roberto Lucena, que não estão em Brasília, o Geraldo Naves está fazendo uma bateria de exame em Uberlândia. O Lucena, eu esqueci qual o justificativo aqui, mas sei que ele não pôde. Os outros estão em Brasília. Então, eu vou postergar, vou tentar, junto com Vossa Excelência, e no esforço, no máximo, de aguardar os deputados para que possamos atender o pleito de Vossa Excelência, que é o pleito da presidência, e o pleito de todos os deputados que estão aqui desde ontem, que é os mesmos que estão aqui hoje. Então, deputado Bilton Barbosa, Vossa Excelência... Ah, não, mas nós estamos ainda no comunicado de líderes. Pergunto se algum outro deputado quer fazer uso da palavra no comunicado de... De líder, não, de parlamentares, desculpa, de parlamentares. Nós... Só um minutinho que eu abro aí, viu, deputado? Está aberto.
Senhor presidente, eu vou abrir mão da oportunidade de falar para dar celeridade e só para fazer um questionamento a Vossa Excelência, se os projetos dos parlamentares também serão aprovados, serão apreciados hoje. Eu tenho interesse em colocar pelo menos um projeto em pauta e abro mão da minha fala e gostaria de fazer esse questionamento a Vossa Excelência.
Por parte dessa presidência, a convocação inclusive foi feita para aprovação de decreto, apreciação do veto e aprovação de projeto, inclusive, de parlamentar. Então, para a presidência, não há nenhum óbvio. Deputado Rogério Ulisses. Deputada Jaqueline Rodrigues.
Presidente, não está em pauta esse veto do TEG penitenciário, mas o senhor vai colocar o 1635?
Eu já
coloquei. Já colocou em pauta?
Extra pauta.
Extra pauta. Tá, muito obrigada.
Está aqui. Já está aqui o projeto, viu? O relatório na CCJ, tá certo? 114? Algumas parlamentares gostariam de fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares? Bom, está encerrado o comunicado de parlamentares. Peço ao deputado Wilson Barbosa para fazer a chamada das senhoras e dos senhores parlamentares para a conferência de quórum. E peço ao pessoal da segurança que dê um pulinho na sala, no hall do cafezinho, e peço aos deputados que estiverem por ali.
Conduza o deputado.
Com vídeos, por gentileza, para vir ao plenário. Deputado Barbosa, com a palavra.
Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputado Alírio Neto, presente. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Carlos Patrício. Deputado Chico Leite. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputado Dr. Charles. Deputada Helena Pedrosa, presente. Deputada Érica Cocai. Deputado Geraldo Naves. Deputado Jaqueline, presente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz, presente. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Rade, presente. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe, presente. Deputado Roberto Lucena. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Nemer, estava aqui agora. Deputado Wilson Lima, presente. 11 deputados presentes.
Há 11 deputados presentes. Peço Vossa Excelência que faça a chamada dos deputados ausentes, por gentileza.
Ausente. Deputado Aguinaldo de Jesus.
Oi, Aguinaldo.
Deputado Aguinaldo de Jesus.
Você não vem para votar, não? Então tá bom. Aguinaldo está descendo. Ok, obrigado.
Está descendo. Quando ele desceu, põe a presença. Deputado Ailton Gomes.
Chamamos alguém, então.
Deputado Batista.
Pergunto se. Só um minutinho. Alguns assessores que estão aqui, que os deputados estão aqui na casa. Quem está na casa? Benício. Liga para ele, por gentileza. Está vindo. Deputado Benício está vindo. Então, como deputado Benício, nós fazemos 13 deputados.
Consegue?
Continua.
Deputado Benedito.
Está vindo também?
Está vindo?
14 deputados.
Deputado Capo Patrício, que está vindo aí também. Deputado Chico Leite.
Da onde?
Deputado Dr. Charles. Deputado Dr. Charles está. Antecipou aí as férias. Deputada Érica. Deputado Geraldo Naves. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Roberto Lucena. Deputado Rony, deve estar aqui do lado.
Pessoal da segurança, o Rony está aqui embaixo. Hã?
Conduzam no até o plenário.
O Rony é fácil, que ele mata.
É o quê?
Deputado Rogério.
Só um comentário, senhor presidente.
Pois não.
Desde ontem eu percebo a ausência da bancada do PT nessa casa. Queria saber se essa ausência foi formalizada, o que está acontecendo. Até porque a deputada Érica insistiu muito que meu projeto não fosse apreciado em primeiro turno, para poder apresentar as emendas, e eu estou estranhando essa ausência do PT, está me causando uma certa estranheza. Queria saber se isso é formal, ou o que está acontecendo nesse momento.
Bom, eu não recebi nenhum comunicado, muito menos
nenhum deles dirigiu a presidência para falar da ausência, nem aqui no plenário. Não recebi. Peço deputado Luiz Barbosa, qual crédito que não está aqui? 114 milhões. Cadê o Cristiano? O Paulo Napo. Está faltando um crédito aqui para a gente. É, os 114 milhões. O de pessoal. Pede o Paulo Napo para poder.
Está descendo.
Os dois, nós vamos tentar aprovar os dois. Esse, Vossa Excelência, está falando que destina vários recursos e esse para o pagamento de pessoal. Deputado Wolff pediu a palavra.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado.
Foi feita a verificação de quórum, aí eu queria saber quantos deputados estão presentes.
Tem 11 deputados presentes. Deputado Batista, deputado Benedito Lima está descendo, e deputado Aguinaldo, deputado Benício Tavares e deputado Rony, que estava aqui. Então, somos. Nós já temos 12.
Mas, senhor presidente, é uma situação. Nós vamos ficar aqui esperando as pessoas descerem?
Deixa eu falar com o senhor deputado. Enquanto os deputados estão descendo, nós já vamos entrar na pauta propriamente dita, fazendo a leitura do relatório do veto. Se Vossa Excelência assim concordarem. Deputada Eliana Pedrosa, Vossa Excelência está com a palavra.
Senhor presidente, eu.
Enquanto... Antes de mais nada, deputado, eu gostaria de perguntar como está a sua saúde.
Está melhor.
Está melhor, então tá bom.
Senhor presidente, eu gostaria de que realmente fosse possível a votação no dia de hoje. Então, já que os deputados estão descendo, se não houvesse mais como iniciar imediatamente as votações, que a sessão pudesse ser suspensa por 10 minutos, né, porque nós não queremos prejudicar aos servidores, né, que aguardam a aprovação desse crédito para receber os seus pagamentos ainda esta semana, né, como foi feito o ano passado. Né, então, eu acho que nós podemos assistir na descida dos parlamentares que estão no gabinete, e se não houver mais espaço para discussão, que se sobrestasse a sessão por no máximo 10 minutos, eu acho que nós conseguiríamos resolver. Eu acho que não pode é o servidor ficar sem pagamento.
O Cláudio, o ministro já está aqui. O Benício está subindo aqui, ó. Tem 12. O Benício já está subindo aqui, ó. Cláudio, eu vou ajudar. Deputado Alírio Neto.
Senhor presidente, nós estamos com as galerias hoje lotadas aqui de servidores públicos, em especial os agentes de atividade penitenciária. E esses companheiros estão interessados no veto do governador que está na pauta, para que a gente possa fazer análise do Poder Legislativo sobre o veto. E é bom a gente deixar claro algumas coisas para que a gente possa entender o processo legislativo. Né? O senhor acaba de afirmar que nós temos a possibilidade de termos 13 deputados presentes, que é o quórum mínimo para iniciar a votação na casa. Lembrando que, para a derrubada de um veto, né, nós precisaríamos, para derrubar esse veto, de 13 votos. Né? Portanto, se a gente tiver o quórum máximo de 13 deputados... todos terão que votar favorável à derrubada do veto, o que se torna uma coisa temerária, porque se um não concordar, a gente perderia essa possibilidade de fazer essa derrubada, o qual eu já andei conversando com vários deputados aqui presentes, né, solicitando o apoio para essa derrubada. Né. Então, eu acho que a gente pode colocar em risco, a gente, se não tiver um quórum mais ampliado, a gente poderia colocar em risco o projeto de interesse desses servidores que estão aqui. E acho que era interessante buscarmos ampliar esse quórum para que a gente pudesse, então, fazer a análise do veto. É uma sugestão que eu coloco para a Vossa Excelência, coloco para as lideranças, para que a gente não corra nenhum risco com relação à derrubada desse veto. Insisto ainda, com aqueles parlamentares que eu não conversei, já estive conversando com o deputado Rogério Lis, com o deputado Reguf, com o deputado Paulo Roriz, já estive conversando com o deputado Cristiano, com o deputado Eliana sobre a questão do veto, já se manifestaram favorável, a deputada Jaqueline já se manifestou favoravelmente também à derrubada do veto, acredito que a gente consiga fazer essa derrubada hoje, porque é uma questão de justiça, está tentando buscar, mas é importante a gente ter certeza da vitória para não submeter os companheiros a um risco de perder uma oportunidade de conseguir a conquista que eles tanto almejam. Portanto, fica a sugestão que a gente só coloque realmente na pauta esse veto se nós tivermos certeza da derrubada. Então a gente faria um apanhado junto com a liderança antes de colocar na pauta. Essa é a minha sugestão. O senhor concorda?
Acata a questão de ordem, excelência. O deputado Rony pediu a palavra, depois a deputada Jaqueline.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos os pares aqui, à galeria, aos servidores públicos. Como servidor público, eu vejo a preocupação do deputado Alírio e queria já externar meu voto também. Eu também sou favorável à derrubada do veto. Até porque, eu penso, deputado Alírio, que está difícil de manter o quórum. Eu acho que na hora que tiver 13, eu acho que deve colocar assim, porque pelo conversado aqui logo no início, todo mundo que está aqui nessa casa, todos os parlamentares, nunca vi parlamentar que votar contra servidor. Sempre vota favorável a servidor. E não seria hoje que a coisa seria diferente. O pleito deles, como foi uma coisa costurada aqui dentro da casa, na época do projeto deles, para aprovar a questão do nível superior, o governador vetou lá, tem seus motivos, que eu discordo, né? Por que que uns podem e outros não? Por que que alguns vêm do governo criando essa prerrogativa do nível superior e outros não? Eu acho que aqui, pelo menos o que foi conversado, e quando foi votada a emenda, foi por unanimidade, ninguém votou contra a emenda. Então agora eu acho que ninguém, todo mundo aqui, sendo coerente com o seu primeiro voto lá de aprovação da emenda, deputado Alírio. Com certeza, se tiver 13, vai ser 13-0 em favor do servidor, com certeza. Com
certeza. Deputado Alírio, deputado Jaqueline pediu primeiro, tá bom?
Eu gostaria de cumprimentar aqui os servidores, os técnicos penitenciários. Veja bem, teriam dois motivos para não haver aqui os 13 votos. Seria se houvesse aumento de despesa do executivo, não existe, né? Então, quer dizer, essa seria uma das proibições. E a segunda seria a impertinência da emenda ao tema do projeto. Não é. Então, eu acho que se nós tivermos o quórum de 13, devemos sim votar isso nesse momento, mesmo porque essas emendas foram costuradas junto com eles, né? Partiu de todos os parlamentares. Eu gostaria também que assim que nós tivermos quórum, colocassem em aprovação, né, desse quórum.
Deputado Alírio Neto.
Devolvo você. Senhor presidente, na verdade, nós estamos todos falando a mesma linguagem. O que eu disse ao encerrar minhas palavras é que eu acho que a liderança...
Já temos 3 deputados, ó.
A minha afirmação seria que os parlamentares, antes de nós colocarmos em votação, a gente tivesse certeza absoluta dos 3 votos favoráveis à derrubada do veto. Né? Até porque esse é o quórum necessário para se derrubar o veto. Então, para não correr o risco que a gente tivesse a manifestação dos parlamentares e das lideranças com relação à derrubada do veto para garantir o sucesso do que é pleiteado pelos servidores. É só uma precaução para que a gente não corra o risco de uma abstenção, por exemplo, nós teríamos perdido essa vitória. Então é só, obviamente, já tivemos umas 2 manifestações, o deputado Cristiano já tinha manifestado para mim, deputado Rogério também, Paulinho Roriz, o Regufo também já tinha manifestado, e que os outros deputados se manifestem para a gente ter certeza dos 13 votos antes de começar a votação. É só isso, que a gente teria tranquilidade para que os servidores saibam que na hora que a gente colocar na pauta está garantida a derrubada. É só isso, é muito simples a minha proposta.
Deputado Ramon Ribeiro, com a palavra.
Bem, presidente, eu acho que é pertinente a preocupação do deputado Alírio Neto, mas nós não poderíamos aqui também deixar de dar assistência ao que foi colocado pelo deputado Rony Nene. Aqui é uma questão de cada um, né? Nós aprovamos a emenda aqui, nós aprovamos o projeto, todo mundo foi favorável, já temos nesse momento 13 parlamentares, apesar de considerar desnecessário, até pela minha manifestação inicial, mas quero reafirmar que sou a favor da derrubada do veto, evidentemente, né? Agora, eu acho que nós temos sim, que neste momento, que me parece que se formaliza, que se cristaliza uma manobra
para não votar o projeto de interesse dos servidores públicos, que é o pagamento de salário deles, eu acho sim que nós temos que aproveitar este momento para votar logo, não só a derrubada deste veto, mas também o projeto com relação à verba para o pagamento de salário dos servidores. Porque não é justo utilizar os servidores públicos dessa forma, como está sendo pretendido por alguns que sequer aparecem nesta casa.
Deputado Aguinaldo Jesus, Vossa Excelência pediu a palavra. Vossa Excelência ainda vai fazer a palavra.
Senhor Presidente, boa tarde a todos. É só lembrar, senhor Presidente, que eu cheguei aqui nessa casa às 2h30, às 14h30. Adentrei aqui ao plenário, Paulo, encontrei com o deputado Milton Barbosa, com o deputado também Alírio, que estávamos ali do outro lado. E como eu tinha um assunto sério para tratar no gabinete, eu me recolhi até o gabinete e pedi para que os companheiros, assim que começasse a sessão, me avisassem que eu retornaria ao plenário. Então, quero dizer que eu não estou chegando agora, eu já estava aqui no plenário, tá? Fui um dos primeiros a chegar. Estou pronto, senhor presidente, para votar o que a Vossa Excelência determinar.
Peço, deputado Eduardo Bola, para chamar o item de pauta. A Liana está aqui. Está aqui. O item de extra pauta, incluso na pauta, que é o do veto dos servidores tecnopenitenciário. Questão de deputado Avril Neto.
Apreciação do
só um
veto.
Minutinho. Só um minutinho, questão de deputado Avril Neto. Só um minutinho, deputado.
Boicote. Boicote que Vossa Excelência tem comigo. Sei que não é. Senhor Presidente, na verdade, eu acho que eu já pressenti que nós temos 12 deputados aqui que já se manifestaram. E a gente tem uma situação, que é do deputado Aguinaldo, o qual eu respeito bastante por ser o líder do governo. E na verdade, nós tivemos uma manifestação de quase todos os deputados. Mas os 13 deputados...
14 deputados, presidente.
Os 13 deputados... Pode, se nós temos 14, então agora nós podemos votar. E fico mais tranquilo. Tá ok? Porque só com 13, realmente, a gente precisava ter uma garantia. Então, solicito Vossa Excelência que faça a leitura do item, se assim for necessário, já que o presidente pediu. Minha questão de ordem está encerrada.
Deputado Milton Barbosa, com a palavra.
Apreciação do veto parcial, senhor presidente, ao projeto de lei...
Presidente,
1635 de 2010.
Peço ao deputado Cristiano Araújo que faça a leitura do relatório pela CCJ.
Está aí o crédito dos servidores? Pagamento?
Deputado Cristiano Araújo, peço permissão, Vossa Excelência, para indicar o deputado Raimundo Ribeiro para fazer a lei. O deputado Raimundo Ribeiro vai fazer a leitura do relatório pela CCJ. Ele é suplente na CCJ.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado. Só um minutinho, deputado. Nós estamos no processo de relatoria. Eu indiquei o relator, se Vossa Excelência. Deputado Raimundo. Vossa Excelência, a leitura do relatório.
Não, você.
Vai lá.
Não, eu parecer da CCJ. Esse é o parecer da CCJ.
Bem, presidente, relatório da CCJ. Com a mensagem número 184/2010, GAG de 14 de outubro de 2010, o governador DF comunica à presidência dessa casa os motivos do veto parcial oposto ao projeto de lei em epígrafe, nos termos do parágrafo 1º do artigo 74 da Lei Orgânica. A proposição é exame de autoria do Poder Executivo versa sobre a carreira de atividades penitenciárias do Distrito Federal e da outras providências. A mensagem inicial do projeto de lei que alterou a nomenclatura do cargo técnico penitenciário para agente de atividades penitenciárias ressaltou a ausência de aumento de despesa, Fato este que se coaduna com as diretrizes da política de contenção de gastos. A presente proposição foi aprovada por esta Câmara Legislativa com a apresentação de 5 emendas. Em sua exposição de motivos, o Governador do Distrito Federal assevera que as emendas apresentaram inconstitucionalidade, ferindo o artigo 100 e artigo 71, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, que atribui ao chefe do Poder Executivo competência privativa para legislar sobre o tema. Em que pese o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, poder de emenda parlamentar, o chefe do Poder Executivo entende a invasão de competência para dispor exclusivamente sobre o projeto ora analisado. Quanto ao artigo 2º, que assegura a carreira de atividades penitenciárias ser típica de Estado, o Poder Executivo destacou a usurpação das prerrogativas legislativas do chefe do Poder Executivo, acarretando vício insanável. O artigo 3º e o artigo 4º, ora vetados, estabelece para o ingresso no cargo de agente de atividades penitenciárias da carreira de atividades penitenciárias o diploma de nível superior concluído em nível de graduação devidamente registrado no MEC e do prazo de até 7 anos para adequação do requisito de escolaridade. Sobre as emendas, o Poder Executivo alegou vício de iniciativa pela inobservância dos mesmos preceitos invocados, ou seja, competência privativa para legislar sobre o tema ora analisado. O artigo 5º, que trata da identificação funcional, símbolo e brasão dos integrantes da carreira de atividades penitenciárias a serem definidos em regulamento elaborado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e pela entidade representativa dos integrantes da carreira de atividades penitenciárias, foi alvo do veto sob o mesmo argumento do vício de iniciativa. São estas as informações que reputamos necessária apreciação da matéria no âmbito desta Casa Legislativa.
Em discussão o relatório da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que votarem sim estão mantendo o veto do senhor governador. Os que votarem não estão pela derrubada do veto. E são 4 vetos parciais. Pergunto se há acordo. Artigo 2º, 3º, 4º e 5º. Pergunto com os deputados se há acordo em apreciarmos em bloco os vetos aposto ao projeto de lei pelo governador. Há acordo? Ninguém contesta? Então será apreciado os 4 vetos. Em discussão, não havendo mais quem discutir, votação pelo processo nominal, peço ao deputado Duda Barbosa para fazer a chamada das senhoras e senhores parlamentares. Discussão, deputado. Só um minutinho, vou liberar aí. Está liberado.
Senhor presidente, apenas como não está na pauta, apenas para conhecimento, os 4 são todos relativos aos técnicos penitenciários ou tem algum que não é afim aos técnicos penitenciários?
Todos são
relativos aos técnicos penitenciários.
É a informação que passou. Está bem? Então, peço ao deputado Bruno Barbosa para fazer chamada dos senhores e senhoras parlamentares.
Deputado Aguinaldo Jesus.
Aguinaldo, estava bem aqui. Você é seu aqui, ó.
Deputado Aguinaldo Jesus.
Presidente, questão de ordem. Só para esclarecer para a galeria, inclusive, que está ali, o deputado Luiz solicitou, que já está no processo de votação quanto à questão do veto dos servidores dos técnicos penitenciários, dos artigos que foram vetados pelo governador. Só lembrando também a galera que está aí, o presidente da casa, que a bancada do PT, inclusive, está presente aqui para participar da votação e é favorável à derrubada do veto, conforme a orientação do líder, deputado Paulo Tadeu.
Deputado Aguirre Neto.
Presidente. É importante a gente fazer o encaminhamento da votação para que eles entendam o que vai acontecer, porque, na verdade, quem votar não é que estará votando conosco pela derrubada do veto. Isso. Então, eles não vão, às vezes, podem não compreender que, nesse momento, quem votar não, na verdade, estarão votando com vocês. Aí. Essa que é a verdade agora. Isso. Então, o parlamentar que votar não está votando pela derrubada do veto.
Quem votar sim está favorável ao veto do governador, para manter o veto. Eu expliquei antes. Quem votar não é pela derrubada do veto. Entendido? Então vocês vão ver aqui.
Deputado Alírio Neto. Não. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Batista das Cooperativas. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Não. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cabo Patrício.
Não. Não.
Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Cristiano Araújo.
Não.
Não. Deputado Dr. Charles. Ausente. Deputada Helena Pedrosa. Não. Deputada Érica Cocai. Não. Deputado Geraldo Naves. Ausente. Deputada Jaqueline Roriz. Não. Deputado Milton Barbosa. Não. Deputado Paulo Roriz. Não. Deputado Paulo Tadeu. Não. Deputado Rádio Massu. Não. Deputado Raimundo Ribeiro. Não. Deputado Regufe. Não. Deputado Roberto Lucena. Ausente. Deputado Rogério Ulisses. Não. Deputado Rony Nemer. Não. Deputado Wilson Lima. Não. Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputado Aguinaldo de Jesus. Ausente.
Os vetos parciais aos artigos 2º, 3º, 4º e 5º foram rejeitados por 16 votos não e 8 ausências.
Acabou.
Deixa eu só explicar aqui agora, só um minutinho. O que que acontece? Nós encaminharemos para o governador o texto, o veto derrubado, e o governador tem obrigação de publicar no Diário Oficial da Câmara. Aliás, Diário Oficial, vocês vão acompanhar. Dentro em breve está no Diário Oficial, tá bem? Peço, deputado Milton Barbosa, para fazer, antes, porém, eu queria convidar, diz que está presente o deputado Wellington aí.
É, já
o Wellington está presente. Convido ele para estar aqui no plenário junto com a gente. Deputado Milton Barbosa, chamar o próximo item da pauta, o crédito. O de quanto aí o valor do crédito esse aí? Só para identificar.
Pode, pessoal. É de... Item 31.
Item número 31.
É isso aqui, pô.
Vamos botar os dois créditos. Vamos botar o 31 e depois o de pagamento pessoal. São dois. Um de várias áreas e um de pagamento pessoal. Os dois nós vamos apreciar.
Olá.
Pode chamar.
Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei 1668 de 2010 da autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 114.451.932 para reforço de dotação orçamentária consignadas no vigente orçamento.
Deputado Paulo Tadeu, Vossa Excelência, pode fazer o relatório do crédito?
114 milhões. Secretaria de Governo, 10 milhões. Procuradoria Geral, 100.
Qual item? 31?
31.
Só um minutinho.
Eles que tinham um aqui para pagar, não sei.
Presidente, só para a Vossa Excelência poder anunciar depois a presença do deputado eleito, o Hélito, que se encontra aqui, companheiro da Polícia Civil, inclusive, que vai fazer parte dessa casa na próxima legislatura.
As emendas estão aqui. Todos vós também?
Bem, senhor presidente, parecer. Eu acredito que é importante, senhor presidente, informar. Informar os servidores que a matéria deles já foi concluída, né?
São 10.
O deputado Paulo Tadeu não está de maneira alguma mandando vocês embora, não. Apenas noticiando que foi concluída a votação de vocês. Se vocês quiserem ficar até o final, agora vão aprovar o crédito de pagamento de pessoal que tem a ver com vocês também.
É, só para informar que a matéria já foi vencida, já está aprovada, vocês fiquem à vontade, são bem-vindos aqui na Casa Legislativa, mas a gente quer aproveitar esse momento para parabenizá-lo. Primeiro pela votação anterior, lamentar o fato do governador Rosso ter vetado aquilo que foi acordado aqui. E agora a Câmara conserta o erro do governador que tinha vetado as emendas. Então, parabéns a vocês pela luta. E nesse momento eu passo então, senhor presidente, a proferir o parecer ao PL 1668-2010, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 114.451.938 para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento. Foram apresentados a esse projeto, senhor presidente, a emenda supressiva número 1, de autoria do deputado Helena Pedrosa, a emenda de plenário número 2, de vários parlamentares, a emenda aditiva número 3, do deputado Cabo Patrício, emenda aditiva número 4, do deputado Cabo Patrício, emenda aditiva número 5, do deputado Cabo Patrício, emenda aditiva número 6, do deputado Cabo Patrício, emenda da bancada do Partido dos Trabalhadores, emenda aditiva número 7. Portanto, foram apresentadas 7 emendas, senhor presidente, e essa relatoria. Como são emendas que tratam de emendas de parlamentares dentro de próprios parlamentares, nós vamos acatar todas as 7 emendas, como tem sido prático, inclusive, nessa casa, e, portanto, somos favoráveis à aprovação do projeto com as 7 emendas apresentadas, senhor presidente. É esse o nosso parecer.
Em discussão.
A Eliana já mudou também. Quanto mais a Eliana também?
Em discussão, o deputado Rony Neumann pediu para discutir. Pode atribuir aqui, deputado.
Eliana, as emendas estão redondas, estão? Não, essas aqui. Você igual pediu.
Então, eu não vi. Esse é do crédito da
Fundação. É do crédito de pagamento. Está tudo ok, né?
Deputado Rony Neumann.
Senhor presidente, eu gostaria de saber, são 7 emendas, eu queria saber se pudesse ler o teor das emendas para que a gente possa saber, porque votar sem saber quais as emendas, eu não me sinto pronto para isso.
Deputado, o deputado Cristina Luz é o presidente da comissão, deputado Adriano, deputado Paulo Tadeu.
Apresentou.
Sabe o teor das emendas. Vossa Excelência, quiser ainda dá tempo, por gentileza.
Mas, ó, eu concordo.
O deputado Paulo Tadeu vai esclarecer.
Deputado Rony, deixa ele.
Tem problema não, deputado Portadeu, por gentileza.
Bem, senhor presidente, a emenda da deputada Helena Pedrosa, ela tem como subtítulo, só para a gente perceber aqui, né? recursos na ordem de 150 mil para a administração de pessoal da Secretaria de Governo. Ok? A emenda assinada, a emenda de plenário número 2, é aquela emenda que a gente tem tido como praxe aqui, não tirar prerrogativas do Poder Legislativo, que é, portanto, suprimindo o artigo 3º do projeto de lei em epígrafe, que estava tirando prerrogativas da Câmara, dando poder lá ao Poder Executivo. Tá? Que é uma discussão que a gente faz aqui de praxe, né? Todos os projetos que o governo manda, todos os projetos a gente retira. Estava tirando, nós suprimimos o artigo que estava tirando a nossa prerrogativa. A gente, a bancada, então. A emenda aditiva número 3, ela destina, foi a emenda aqui de vários parlamentares, mas assinada pelo deputado Patrício, R$200 mil de apoio à festa da vaquejada em São Sebastião. Ok? A emenda aditiva número 4 destina R$530 mil para o apoio à primeira feira nacional Hip Hop e Cidadania. São emendas de parlamentares para os próprios parlamentares. A emenda de número 5, R$350 mil de apoio ao projeto BemTV do Centro Popular de Formação da Juventude, Vida e Juventude, Vida é Juventude. Também emenda de parlamentar para o próprio parlamentar. R$100 mil para o apoio ao evento Dia Nacional do Forró. Também emenda de parlamentar para o próprio parlamentar. R$120 mil, mais R$80 mil de apoio às atividades da Associação de Produtores Rurais, Produtor Rural do Distrito Federal. Também emendas de parlamentar para dentro de parlamentar. Então, são essas emendas, tá ok?
Esclarecido em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo simbólico, o parecer da CAF está aprovado com a presença de 17 senhores. Senhoras e senhores parlamentares, com a presença do deputado Rony Neme e deputado Aguinaldo Jesus. Deputado Denis Tavares. Em discussão em primeiro turno, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifesta. Está aprovado em primeiro turno. O crédito é hora de... Deixa de ver que abre o crédito complementar. Está aprovado o primeiro turno. Com 17 senhores e senhores parlamentares presentes. Nós vamos encerrar a sessão, chamando a sessão, mas primeiro vamos aprovar outro crédito. Tem outro crédito aqui para poder aprovar? O item 29, por gentileza, chamar. Isso.
É um crédito que tem aí.
Cristiano.
Qual número? É 29?
32.
Senhor presidente, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 1669 de 2010 de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 37.083.586 para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.
Peço deputado Baltador para fazer o relatório desse crédito, desse item. Foram apresentadas 40 emendas. Deputado Baltador, Vossa Excelência, por gentileza.
Vai São Sebastião e vá também para onde? Na cidade você vê que é vaquejado, você não conhece. Conhece. Chico, nunca participou da vaquejada na vida dele, sabia? Nunca participou da vaquejada do Patrício. Não sabe nem o que é isso. Isso é cultura popular, vaquejada. Gente, cadê o projeto?
Não, mas aí os colheres que vai falar.
Bem, parecer
ao PL 1669-2010, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 37.083.586 para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, de autoria do Poder Executivo, senhor Presidente. Bem, esse projeto recebeu, preste bem atenção, cadê o Rony?
Você não botou o veto, não, é?
Rony, e todos os parlamentares, Benício, né? Você é bem-vindo, Benício. 40 emendas esse projeto recebeu. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz pelo projeto. Vou fazer a leitura para onde está se destinando. Não, não, isso não é pagamento pessoal, não. Isso é de pagamento de serviços prestados pelo governo do Distrito Federal. Tá ok?
Nós combinamos ali. Faltou combinar com a categoria.
Não,
mas aí
categoria não bota em mim, não.
É. Eu quero saber. Tem do projeto de cidadão? Tem também. Não tem dos procuradores?
Tem uns procuradores aí, podemos apreciar, então, vamos apreciar isso.
Eu queria dar uma olhadinha nele.
Dos procuradores ou da defesa? Os procuradores estão aqui? Está aqui? Está aqui?
Então vamos lá, senhor presidente, só para ficar muito claro aqui para todos os parlamentares do que trata esse crédito. Deputado Patrício e deputado Regufe, presta atenção, ó. É R$ 5 milhões destinados à AGFIS, R$ 12 milhões, bem, à Agência de Fiscalização do Distrito Federal, nas ações de ressarcimento, indenizações, restituições e manutenção de serviços administrativos gerais. R$ 12 milhões destinados ao metrô, para atender despesas com aditamento do contrato de manutenção na ação manutenção e funcionamento do sistema ferroviário metropolitano. R$ 5 milhões destinados à Fundação Jardim Zoológico de Brasília na ação de manutenção de serviços administrativos gerais para fornecimento de alimentação para os animais do Jardim Zoológico. R$ 10 milhões para a CODAB na ação manutenção de serviços administrativos gerais com o fim de atender despesas com encargos tributários. R$ 1 milhão para destinados à PROJUR, também com manutenção de serviços administrativos gerais, com a finalidade de atender despesas com custeio de atividades administrativas. R$ 2.116.586 destinados ao Fundo Penitenciário do Distrito Federal, a fim de possibilitar a aquisição de equipamentos e armas para segurança e atendimento nos presídios. R$ 700.000 destinados à Secretaria de Cultura para manutenção administrativa da Rádio Cultura FM, incluindo pagamento de despesas compulsórias e aquisição de equipamentos. R$ 567.000 para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a fim de atender a aquisição de equipamentos de informática, suíte para ampliação da rede de dados e modernização do Parque Tecnológico da Secretaria. Tudo bem? Então, essa é a proposta original do governo. Vamos lá, as emendas dos parlamentares. Emenda supressiva número 1, do deputado Cristiano Araújo, que destina, acho que é R$ 10 milhões, para a manutenção dos serviços administrativos gerais da Companhia de Desenvolvimento e Habitação, Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. Não, porque pediram para fazer isso, né? Tá pedindo, pô. São 40. Foi o Rony que pediu, gente. Dá o pedido outra vez, vamos fazer. É do mesmo jeito. Emenda tira número 2.
Tem mais uma emenda que o Batista pediu para colocar.
Pode, tá bom. Então serão 41 emendas. Rapidinho, vou só fazer a leitura da emenda e o que ela diz, tá? Emenda tira número 2. Apoia a realização do Brasília Elétrica, R$ 350.000. São emendas de parlamentares para parlamentares, isso é praticamente, mas é. Emenda de número 3.
apoio operacional e desenvolvimento tecnológico do sistema público de emprego, 1 milhão e 700. Manutenção de serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, 1 milhão. Realização de cultura, arte, 500 mil. Emenda aditiva número 4. Promoção de atividades culturais no Paranoá, 600 mil. Execução de obras e urbanização no Paranoá, 600 mil. Emenda aditiva de número 5. Execução de obras de urbanização em ramais de drenagem de água pluvial e limpeza de boca de lobo, 150 mil. Obras de urbanização em gramado com plantio em placas, 150 mil. Obras de urbanização de implementação de meio fio no Guará, 150 mil. Emenda número 6. Visita Brasília, 1 milhão. Emenda número 7. Seminário Procopa 2014, 440 mil. São todas emendas parlamentares para parlamentares. Emenda número 8. Capacitação de trabalhadores ligados ao turismo e à realização do censo gastronômico, Projeto Brasília, 400 mil. Emenda número 9, Prêmio Top de Turismo Centro-Oeste, ADVB, DF, 400 mil. Emenda número 10, Natal Mágico de Brasília, 450 mil. Emenda número 11, Fórum Econômico do DF, 250 mil. Emenda aditiva número 12, construção do Centro Cultural de São Sebastião, 150 mil. Emenda de número 13, Giro Cultural do Nordeste, Giro Cultural do Nordeste no DF, 160 mil. Festa de Nossa Senhora da Providência, Paróquia São José, 50 mil. Serviços de conveniência para crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, 150 mil. Essa é a emenda número 15, tá? Emenda de número 16, emenda aditiva número 16, promoção de eventos culturais no recanto das EMAs, 100 mil. Emenda aditiva número 17, construção do edifício sede da CLDF, 1 milhão e 700 mil. Emenda aditiva número 18, apoio às atividades culturais no recanto das EMAs, 130 mil. E apoio ao Fest Recanto, 50 mil. Emenda aditiva número 19, execução de melhorias no posto de saúde do INCRA 8, 200 mil. Emenda aditiva número 20, serviços de conveniência para crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, 300 mil. Emenda número 21, Movimento Saúde, 250 mil. Emenda modificativa número 22, promoção de atividades culturais em Sobradinho, 250 mil. Emenda modificativa número 23, promoção de atividades culturais no Recanto das Emas, 200 mil. Emenda aditiva número 24, construção de academia pública de ginástica em Taguatinga, 150 mil. Emenda aditiva número 25, construção de estacionamento público em Taguatinga, 125 mil. Recuperação de calçadas em Taguatinga, 125 mil. Emenda aditiva número 26, reforma de praça na QS7 em frente à Escola Técnica de Brasília, no setor areal de Taguatinga, 100 mil. Serviços na rede de iluminação interna da Feira dos Importados em Taguatinga, 90 mil. Emenda aditiva número 27, apoio à execução de obras de urbanização em Ceilândia, 300 mil. Apoio à promoção de atividades culturais em Taguatinga, 150 mil. Apoio à execução de obras de urbanização em Samambaia, 100 mil. Construção de banheiros públicos no Pistão Norte em Taguatinga, 150 mil. Emenda aditiva número 28, apoio à execução de obras de urbanização em Taguatinga, 400 mil. Apoio ao Festival de Música e Dança de Samambaia, 100 mil. Apoio à execução de obras de urbanização no Recanto das Emas, 300 mil. Emenda aditiva número 29, Perfeito. Então, essa emenda de número 29, conforme orientação do próprio autor da emenda, eu estou rejeitando, porque ele fez uma substituição dessa por outra emenda. Tá ok? Então, a emenda de número 29, eu estou, nesse momento, indefinindo essa emenda. Tá. Emenda aditiva de número 30, manutenção de serviços administrativos gerais do Departamento de Estradas de Rodagem no DF, 1 milhão. Emenda modificativa número 31, manutenção e funcionamento do sistema ferroviário metropolitano, 10 milhões e 800 mil reais. Manutenção de serviços administrativos gerais do Departamento de Estradas de Rodagem, 1 milhão e 200 mil reais. Emenda modificativa número 32, manutenção dos serviços administrativos gerais do Centro de Assistência Jurídica, CEAJU, 500 mil reais. Tem aqui, ó, manutenção dos serviços administrativos gerais do Centro de Assistência Jurídica, CEAJU, está 500 e 500 mil. Então, são 500 e 500, senhor presidente. Emenda aditiva número 33, estímulo ao desporto amador no Distrito Federal, 700 mil. Emenda aditiva número 34, promoção de atividades culturais, 200 mil. Emenda aditiva número 35, apoio ao evento Capital Fashion Week, 149 mil. Emenda aditiva número 36, promoção de atividades culturais do Distrito Federal, 200 mil. Emenda aditiva número 37, execução de obras e urbanização em Sobradinho, 250 mil. 37. Emenda aditiva número 38, implantação do PEC, ponto de encontro da comunidade, 100 mil. Emenda aditiva número 39, apoio ao evento cultural, ao evento Brasília Capital Cultural, 100 mil. Emenda aditiva número 40, serviço de conveniência, de convivência para crianças e adolescentes de 9 a 18 anos, projeto Expressação, 215 mil. E a emenda que foi substituída anteriormente, emenda aditiva número 41, execução, obras, urbanização no sudoeste octogonal, 370 mil, e serviços de convivência para crianças e adolescentes de 9 a 18 anos, projeto Expressação, 370 mil também. Essa é a emenda aditiva número 41. E a emenda aditiva número 42, desenvolvimento científico e tecnológico dos órgãos, entidades e empresas do governo do Distrito Federal, 1 milhão. Ok? Bem, senhor presidente.
Deputado Tadeu, antes de Vossa Excelência proferir o parecer sobre as emendas e o projeto, eu só queria fazer uma parte aqui, chamar a atenção dos deputados aqui. Todos os deputados, deputado ministro Tavares, deputado Aguinaldo, deputado Eliana, deputado Rony, deputado Capatício, deputado Jair, deputado Jaqueline. Por gentileza, nós aprovamos agora, acabo também de aprovar aqui, um crédito para pagamento de pessoal. O deputado Paulo Tadeu está preferindo parecer sobre as emendas a esse outro crédito, que é o número 32. Se permanecer as emendas que estão no crédito, que nós aprovamos no crédito pessoal, leva a COF, leva de 3 a 5 dias para poder fazer a redação final para o governador sancionar, atraso de pagamento. A proposta que eu faço é que migre as emendas do outro projeto, a gente ainda muda a votação, faça outra votação e passa para esse projeto, ou seja apresentado, como é que a gente faz?
Não, tem que providenciar urgência na redação final, senhor presidente.
Mas ele não dispõe de mecanismo...
Não dispõe, sim.
Eu conversei com o Paulo Napo e com o próprio Cristiano. Não dispõe. Atrasa.
Tem uma emenda...
Deputada Eliana Araújo. Eliana, deputada Eliana Pedrosa. Desculpa, viu?
Quais deputados têm emendas no projeto de lei do pagamento de servidores? Eu retiro.
Não, mas já foi aprovado, isso é assim,
pessoal. Não, mas eu posso retirar. Eu tenho a prerrogativa de retirar.
Segundo turno, então segundo turno.
E coloco nesse crédito do segundo turno.
Então nós fazemos esse apelo para os deputados. Então deixa eu proferir para esse serviço aqui e segundo turno, tá bem? Vossa Excelência concluiu o relatório.
Então, só para Vossa Excelência ter atenção uma coisa. Tem lá uma emenda, se a gente não tirar, essa casa perde prerrogativa. E não. Eu não concordo de jeito nenhum com isso.
Não, deixa eu falar com Vossa Excelência, para. Vossa Excelência concluiu o relatório.
Nós vamos passar tudo para o governador decidir do jeito que quer o orçamento. Nós não vamos fazer isso. A emenda que foi aprovada, aquela que retira a prerrogativa, nós não vamos tirar. De jeito nenhum. De jeito nenhum.
Isso aí é emenda de texto, deputado. Isso aí não é problema, não.
Não, que a secretaria, que a COF faça...
Deputado Tadeu, essa emenda não tem problema, deputado Tadeu.
Essa não tem dificuldade.
Deputado Tadeu. Essa emenda não tem problema. Estou falando deixa as eu, outras.
Eu me...
Não, questão de ordem, que eu falo.
Questão de ordem.
Cristiano Araújo.
Então, a questão da emenda no crédito pessoal não tem nenhum problema, é o direito. Agora, realmente, a redação final desse crédito, com emendas, ela não ficará pronta até hoje, final do dia, ou até amanhã, eu creio que não fique pronta. Esse não é o meu, não sou eu que estou falando, senhor presidente, é a parte técnica da comissão de orçamento, porque nós estamos de mecanismo. Agora, cabe os parlamentares que apresentaram saberem se podem migrar para o crédito que onde estão todas as emendas ou se não deixar lá como está. Mas eu não quero que a carga venha para cima da assessoria técnica da COF.
Deputado Capatriz, com a palavra. Só um minutinho, é isso.
Presidente, só que primeiro é importante esclarecer os fatos aqui. Jogar com muita transparência, porque essa casa tem que ser transparente. Com os servidores e a sociedade. Primeiro dizer que votar aqui o projeto com as emendas vai atrasar o salário dos servidores, não é verdade. Não é verdade. Até porque nós temos na quarta-feira, dia 3 de novembro. Pagamento é feito até o quinto dia útil. Até o quinto dia útil.
Não tem parte pessoal.
Presidente, aprovando aqui e pedindo urgência, mesmo assim os servidores vão conseguir receber os salários. Agora, essa casa não pode perder prerrogativa. E mais ainda, já foi aprovada em primeiro turno. Então é bom que a gente siga o regimento interno da casa, que a gente faça tudo de forma muito transparente, mesmo havendo divergências políticas, para que possa, inclusive, essa casa resgatar a sua imagem.
Outra coisa, presidente. Eu queria, senhor presidente, só uma questão.
Pois não, deputado, pode fazer.
Eu acho interessante é que a gente tem uma capacidade de trazer para dentro do parlamento o problema que é do governo. É o governo que planeja mal o seu orçamento, que executa pior ainda o seu orçamento. Se tiver qualquer atraso, a culpa é do governo. Porque a casa, inclusive, aprovou e vai aprovar em primeiro e segundo turno o projeto de crédito suplementar, ou não é? A casa está fazendo a parte dele. Como é que o governo planejou isso há um mês, dois meses atrás, que chegando... A... Então, olha só, vamos aqui também, eu não vou aceitar que queiram transferir para nós uma responsabilidade que não é nossa. O governo tem Secretaria de Planejamento, tem Secretaria de Finanças, tem Secretaria de Gestão, tem um monte de secretaria, ninguém se entende e fica agora querendo empurrar para a gente, para que a gente descumpra que regimento e lei orgânica. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa, ou que tire o prerrogativo do Poder Legislativo. Então, que a COF tente, Cristiano, como nós estamos fazendo aqui, né, agir da maneira mais rápida possível, para que se possível amanhã esteja na mão do governador lá para ele sancionar, e que ele tome as providências para que não atrase mais, né? Porque o orçamento ele é anual. O governo tem como planejar e prever o que vai acontecer a cada mês. Se ele não está tendo capacidade de competência, a culpa não pode ser atribuída ao Poder Legislativo. Ok?
Olha, eu só quero
falou.
Só quero corroborar aqui com o que o deputado Paulo Tadeu falou. A questão é a seguinte, quanto à data do pagamento dos servidores, se é essa semana ou se é semana que vem, eu não estou entrando nessa seara política. Eu estou dizendo que se é esse crédito, da parte do ponto de vista técnico, o deputado Paulo Tadeu é da CEF, esses 4 anos foi da CEF juntamente comigo, o vosso excelência sabe que a CEF não tem equipamento, não tem aparato tecnológico para isso. Agora, conforme o deputado Patrício disse, o pagamento é semana que vem. Então, eu não estou entendendo qual que é a discussão aqui. Entendeu? Teria teoricamente o prazo. Agora, se há necessidade de esquece de ser liberado hoje aqui na casa, nós não temos equipamentos, não temos equipamentos para isso.
Deputado Rogério Vinícius.
Só a título de tentar fazer um encaminhamento, eu percebo, presidente, no seu posicionamento, a boa intenção em tentar evitar um problema para os servidores. Mas acho que o posicionamento do deputado Paulo Tadeu, o esclarecimento do deputado Patrício deu aqui e o posicionamento do deputado Cristiano leva essa casa a perceber que é melhor seguir o rito normal, concluir a votação, sem tirar, é claro, registrando aqui, que a intenção de Vossa Excelência como presidente dessa casa é a melhor possível. Mas eu acho que, no caso, a emenda pode sair pior do que o soneto. É melhor seguir o rito normal e que se faça um esforço, deixando claro que se houve algum erro, foi por parte do governo do Distrito Federal. E a Câmara está fazendo a sua parte. Então, eu compreendo e sei do interesse de vossa, da boa intenção de Vossa Excelência, mas acho que nesse momento é mais coerente nós seguirmos o rito normal e aprovarmos o crédito, tal como ele foi relatado. É o meu posicionamento.
Questão de ao seu presidente.
Cabe apenas ao presidente colher os votos e conduzir a sessão. Eu estou conduzindo a sessão. Fiz uma consulta aos parlamentares. E os parlamentares têm o direito de pronunciar, de colocar, se posicionar e como estão fazendo isso. Deputado.
Senhor presidente, nós temos que ser bem francos aqui no que está acontecendo dentro desta casa. Primeiro que esse crédito chegou aqui no dia 20, não chegou ontem. E hoje nós temos esse embate político aqui dentro desta casa. É de parte desta casa fazer antecipação do salário dos servidores, principalmente agora dia 28, que é o dia do servidor público. Isso sempre aconteceu, não é hoje está acontecendo, não. Isso sempre aconteceu. Isso faz parte. Seria justo deixar o servidor sem pagamento até semana que vem por conta de um embate político? É isso que tem que entrar na cabeça das pessoas. Todos nós recebemos nosso salário, senhor presidente, no dia 20 e muitas das vezes no dia 19. E 5 dias úteis é para a União, não é para o GDF. Quem não sabe tem que saber disso. É para a União, o GDF não é assim que funciona. Agora, eu acho injusto tantas pessoas que têm seus cheques para bater agora até sexta-feira, pessoas que já estão programadas para pagar suas contas, deixar de pagar semana que vem. O meu salário, senhor presidente, está na minha conta. Mas será que o do servidor está na conta? Isso tem que saber. Agora, nós não podemos ficar aqui tendo esse argumento que isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu sou a favor, senhor presidente, que se vote hoje. Agora, tem uma dificuldade, como o deputado Cristiano colocou, da assessoria, que não leva um tempo hábil para fazer o pagamento mais rápido. Tudo bem, ele está falando com certeza, com coerência, porque teria que botar os servidores lá da COE para trabalhar, virar a noite para fazer isso.
Não é virar a noite, não.
Presidente, questão de ordem. Agora, o que nós temos que entender é se nós queremos pagar o servidor ou não queremos. Vai lá falar para o servidor lá fora que a gente só vai pagar semana que vem.
Aí eu quero ver quem vai lá.
Presidente, questão de ordem.
Não, deputado Patrício, só um minutinho.
Só um instante, deputado Paulo Tadeu. As coisas têm que ficar muito claras aqui mesmo. Quero só esclarecer ao líder do desgoverno, que é o seguinte. Primeiro que o pagamento da Câmara Legislativa realmente está em dia. Porque a Câmara tem um planejamento e é executado. A mesa diretora faz o seu dever de casa. Como a Câmara Legislativa e os 24 parlamentares elegeram o atual governador no mandato tampão para governar o Distrito Federal. Quem não está antecipando o pagamento, quem não se planejou e quem não se preparou foi o governo, não é a Câmara Legislativa.
Tanto que os deputados estão aqui hoje para fazer a votação hoje, para votar o projeto e garantir aos servidores o pagamento. Se o orçamento, inclusive, do governo fosse bem elaborado pelos técnicos da Secretaria de Fazenda e Planejamento, isso não aconteceria. Porque o orçamento ia ser executado normalmente, sem precisar botar o tempo todo ficar aprovando crédito aqui. Então eu vou deixar isso claro. A Câmara Legislativa, como disse o deputado Paulo Tadeu, não pode ficar assumindo a responsabilidade da falta de planejamento de um governo. Tá certo? Um governo que se preocupa com a saúde, onde nós temos várias infecções em vários hospitais e por aí vai, segurança, educação e uma série de coisas. Então, assim, os servidores públicos não podem ser responsabilizados, isso é claro. Agora, o governador tem que se preocupar em governar o Distrito Federal. Ele foi eleito no mandato tampão para isso e tem que assumir a sua responsabilidade. Ainda bem que o mandato dele só vai até o dia 31 de dezembro. Ainda bem que são apenas 8 meses de governo dele. Ainda bem, para a sociedade do Distrito Federal. Então é importante, viu, deputado Agnaldo, que ele, no próximo mês, inclusive, se antecipe, se quiser de novo, fazer o pagamento, que se planeje, que mande os secretários dele trabalharem, analisarem suas pastas, o que tem de recurso, para depois, quando chegar no último mês dessa casa, não mandar mais 40 projetos para os deputados que querem aqui até de madrugada e assumir a responsabilidade perante a opinião pública e a imprensa de que nós é que deixamos de votar tudo na última hora. Porque o governo que se prepara, essa casa, tem que deixar de ser o puxadinho de Curitiba. Tem que deixar de ser. Projeto que vem aqui tem que ser aprovado, mas tem que ser primeiro apreciado em todas as comissões. E o governo tem que ter isso, essa responsabilidade. A Câmara tem que aprovar de acordo com o regimento interno e a lei orgânica do Distrito Federal.
Só um minutinho. Deputado Paulo Tadeu, deputado Érico Caio, escreveu primeiro. Deixa eles falarem.
Senhor presidente, só para...
Eu acho que o deputado Paulo Tadeu podia concluir aqui, porque ele conclui aqui e depois nós fazemos o resto da discussão. Pode ser assim? Deputado Paulo Tadeu.
Eu quero completar a discussão. Eu já abriu a discussão.
Não, a discussão vai ser aberta novamente.
Não, porque aqui, o Aguinaldo fala dia 20, como se o dia 20 fosse há 3, 4 meses atrás. Do dia 20 para cá, essa terceira sessão... Pois. A Câmara está votando um projeto na terceira sessão depois de ter recebido o projeto dessa casa. E todo mundo sabe aqui que isso é priorizar o projeto. Esse é o dia 20, na quarta-feira. Quinta-feira é dia de sessão. Terça e hoje, quer dizer, na terceira sessão nós estamos votando um projeto. Agora, querer botar a irresponsabilidade, a falta de planejamento do governo nas nossas costas, isso eu não aceito. Por mais que vossa excelência seja líder do governo, vocês não têm o direito de chegar aqui e querer nos acusar de que os servidores vão ficar sem pagamento.
Eu vou reabrir a discussão.
Vão ficar sem pagamento porque o governo não planeja direito.
Deputado Paulo Tadeu, conclua o relatório de vossa excelência.
Dia 20 é dia 20 do mês passado, foi dia 20 desse mês.
Conclua que depois eu abro a discussão de novo, viu, deputado Grau? Tá bom.
E com relação à questão eleitoral, é só bom dizer que quem está usando a máquina para beneficiar a candidatura, não, sabe, é exatamente o governador. Ele está usando a eleição para se beneficiar, beneficiar quem lhe apoia.
Pastor Deus conclua, por favor.
Bem, senhor presidente, com relação às várias emendas aqui, é bom dizer o seguinte: a maioria delas são emendas, como eu li aqui, de parlamentares para parlamentares. Tem emenda da mesa diretora e tem emendas que eu entendo. Pelo valor aqui que eu li, que extrapola os limites parlamentares, mas pelo que eu estou entendendo, também prevalece a urgência da aprovação dessas emendas para pagamento de pessoal, de serviço, etc, etc. Não é isso? Não é isso, Cristiano? Então, essa relatoria vai acatar o projeto, bem como as 42 emendas, sendo que a emenda de número
29
foi rejeitada pela relatoria, já que o próprio autor pediu para que fosse recusada e reprovada essa emenda. Tudo bem? Então está aprovado o projeto com as emendas aqui lidas, as 42 emendas.
Em discussão, não há ninguém discutindo votação. Votação pelo processo civil. Os deputados concordam, permaneçam como estão, os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 17 senhores e senhores parlamentares em o parecer da CEF. Em discussão no primeiro turno.
Para discutir, senhor presidente.
Deputado Rufo, para discussão.
Senhor presidente, eu esperei para fazer a discussão agora em primeiro turno, apenas para dizer o seguinte. Primeiro, com relação ao crédito anterior de 114 milhões para pagamento de pessoal. Com relação a esse crédito, senhor presidente, eu acho que todos nós aqui devemos fazer um esforço para que os servidores recebam seus salários em dia para poder pagar as suas despesas. Eu acho que compromisso é algo que tem que ser cumprido por todos, principalmente pelo poder público. Então, eu estou disposto, desde o início da tarde, como todas as tardes, estou aqui, nesse plenário, para votar. E penso que todos nós, enquanto poder constituído e representante da população, temos que fazer, sim, um esforço para que os servidores recebam seus salários em dia. E isso não é nenhum favor, eu acho que isso é uma obrigação do poder público. Com relação ao governo, houve um erro, sim, de planejamento e de execução orçamentária. Essa coisa de fazer o orçamento e depois querer remendar o orçamento, isso não dá certo. Por isso é preciso que se tenha planejamento. E eu não vejo esse planejamento. Então o erro é, sim, do governo. Porque se a Câmara está tendo agora que consertar, ela está tendo que consertar um erro anterior do governo. Um erro de planejamento e de execução orçamentária. Com relação, senhor presidente, a esse crédito agora de 37 milhões, que o deputado Paulo Tadeu leu o relatório, vou votar favorável também. Agora, com relação às emendas individuais de parlamentares, é uma prerrogativa de cada parlamentar, não me cabe fazer uma ingerência sobre a emenda de cada um. Apenas dizer que eu vi ali a leitura, há muitas emendas para festas e para eventos culturais, alguns de grande relevância, mas eu penso que deveria se concentrar mais nas áreas principais da atuação do Estado, que é educação, saúde e segurança, que são as áreas que a população reclama serviços públicos de qualidade, são as áreas que têm os seus serviços públicos essenciais e que, na minha opinião, é onde deveria estar concentrado os recursos públicos. Eu queria apenas fazer essa colocação aqui.
Respondeu, senhor presidente.
Deputado Aguilar de Jesus.
Senhor presidente, eu só queria falar com o deputado Paulo Tadeu que eu não fiz nenhuma acusação a essa casa e nem a ninguém. Que essa casa tem a sua prerrogativa de fazer as emendas, de deliberar onde quiser deliberar. Eu não estou preocupado. E se o governo não está tendo ainda um controle, todos nós sabemos do que aconteceu alguns meses atrás. Qualquer governo que assumisse, mediante as circunstâncias que o governador assumiu, saberia da dificuldade. Isso é claro, isso é notório. Agora, o que eu quero colocar, senhor presidente, não é ir contra o que o deputado Paulo Tadeu falou. O que eu quero dizer é que sempre estabeleceu-se um acordo aqui nesta casa que para pagamento de pessoal não fizesse emendas. E essa é a primeira vez. Agora, fazer emendas, deixar de pagar o servidor para poder fazer emendas para festas, tudo bem que faça para festa, não vejo dificuldade nenhuma, não. Eu apoio também, mas que não mexam no salário dos servidores. É só isso que eu estou falando. Se eu estou errado, me perdoe.
Deputado,
mas eu, como servidor público, eu não aceitaria isso nunca.
Eu queria só discutir só o que o deputado Paulo Tadeu concluiu o relatório agora.
É isso, eu estou discutindo, senhor presidente.
Está bem? Não havendo mais quem queira discutir.
É em primeiro turno, presidente?
Primeiro turno. Não havendo mais quem queira discutir, votação.
Queria apenas por alguns minutos, presidente.
Pois não, deputado.
Se você me permite.
Deputado, vamos que segura.
Presidente, a hipótese de ausência de planejamento do governo, essa não é a primeira vez, permita-me, o nobre líder Agnaldo, ficou clara na relatoria do deputado Paulo Tadeu, quando faz o cronograma. Essa casa sempre deu prioridades a créditos de natureza pessoal. Sempre. Sempre foi a nossa prioridade. Inquestionavelmente. Não seria diferente. Sendo na terceira sessão, é a objetiva prioridade. Eu não quero referir-me à ausência de planejamento, porque eu não votei no governador e nem votaria. Anunciei no dia, efetivamente, isso. De maneira que não tenho toda a tranquilidade do mundo para fazer esse debate numa outra lógica. Na lógica de que a ausência de planejamento deve ser assumida por quem não consegue se colocar. Não deve ser imputada a outrem. Isso não é gestão, não é administração. Isso é transferência de responsabilidade. E quem não pode administrar deve entregar o rumo do barco.
Senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o deputado Rigor pela lucidez com que ele falou de tudo isso. Eu acho que essa questão não pode ser política. Temos que pensar agora, sim, como pagar. Se a responsabilidade, nós não precisamos recorrer a ninguém de quem é. Se é desta casa neste momento, que essa casa então exerça o seu papel no momento, se for em gerência, também não votei no governador, viu, deputado? Então, com maior tranquilidade aqui eu digo, se a responsabilidade agora é nossa, nós temos a obrigação agora de cometer.
Deputada Érica Gocai, por gentileza.
A responsabilidade não é nossa. A responsabilidade não é desta casa. Esta casa recebeu um crédito há duas sessões atrás. Ela está hoje reunida para aprovar o crédito, aprovou o crédito, fazendo uso de uma prerrogativa que é sua, que é a prerrogativa de emendas, de estabelecer emendas, como é feito em quase todos os créditos que chegam a esta casa. O governo não deveria nem estar se utilizando de um crédito, porque deveria ter previsto que servidor público se paga. Não deveria estar emitindo um projeto de lei para apreciação desta casa, com um tempo absolutamente exíguo, para suplementar a sua folha. Este governo passou 4 meses sem pagar as entidades, algumas entidades de assistência social, deputado Raimundo Ribeiro sabe disso. Despesa absolutamente previsível. Nós não estamos falando de uma despesa imprevisível, imprevista. Ela é uma despesa previsível, tanto o pagamento das entidades sociais, quanto o pagamento do servidor público. E, portanto, o governo encaminha para esta casa, e esta casa, em rigor pelo seu regimento, deveria estar apreciando nas comissões, na reunião da própria comissão. Está fazendo em plenário. Acho que é absolutamente equivocado atribuir a esta casa a responsabilidade pelo pagamento dos servidores, que isso é a responsabilidade do executivo. E o executivo deveria honrar com estas responsabilidades. A função da casa, que é a função de aprovar, de discutir, ela está absolutamente sendo cumprida. E por fim, senhor presidente, dizer que as entidades devem ser pagas, as entidades de assistência social, onde se incluem 9 mil crianças, vão ser pagas até sexta-feira, porque nós, parlamentares, abrimos mão das nossas emendas. Deputado Paulo Tadeu, deputado Raimundo Ribeiro, deputado Cristiano Araújo, eu, deputado Érica Cocai, nós abrimos mão das nossas emendas. Nós cancelamos as nossas emendas parlamentares para que as entidades não fechassem suas portas, para que abrigos de idosos não fechassem suas portas, para que a PAED, entidades que atendem as pessoas com deficiência, não fechassem suas portas, para que as creches não fechassem sua porta. Nós cancelamos as nossas emendas para que isso fosse feito, porque o governo não tinha como fazê-lo. Isso é no limite da irresponsabilidade. Por isso, tentar atribuir do ponto de vista aí com a variável, eu estou encerrando, presidente, com a variável eleitoral, tentar atribuir a esta casa uma responsabilidade que é do governo, quem está fazendo isso, ou quem quer fazer isso, está utilizando o que nós estamos vivenciando e a discussão que estamos fazendo nesse momento, do ponto de vista eleitoral. Nós não podemos utilizar, nós temos que ter respeitado os poderes e atribuir a responsabilidade a quem tem a responsabilidade.
Deputado Eduardo.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores, eu queria fazer um apelo aqui para que a gente partisse imediatamente para a votação. Eu acho que essa discussão de que se o governo mandou o projeto atrasado, se a culpa é da Câmara, não é, eu acho que isso não tem grande relevância para o servidor. Eu acho que é importante a gente votar esse projeto. A gente está no período eleitoral e os ânimos ficam muito acirrados e se for buscar motivo para ter diferenças aqui, nós vamos ter muitas. O importante é que o servidor tem que receber, o importante é que nós temos pessoas na galeria aqui esperando para ver os projetos ser votados, o pessoal do fisco, o importante é que a gente comece a votação, o importante é que se os deputados, quem não concordar, vota contra, quem concordar, vota a favor, mas o importante, nesse momento, principalmente, é que a gente possa oferecer o nosso trabalho da votação. Vota sim ou não e vamos para o voto. É simples. Vossa Excelência, por gentileza, eu faço um apelo que a gente parta imediatamente para a votação do projeto.
Deputado Oliveira, por gentileza.
Presidente, é para reafirmar isso que o deputado Alírio acabou de colocar. Eu acho que nós temos que votar sim, votar logo. A incompetência do governo é notória, não adianta a gente ficar discutindo aqui. Desde o dia 21 de abril, esse governo que está aí, realmente ele erra constantemente, sempre manda os projetos em cima do laço, essa coisa toda. Agora, nós também não podemos ficar achando que nós não temos algum tipo de culpa. Ontem nós tivemos aqui e não teve sessão. E hoje nós podemos cometer uma injustiça enorme com os servidores públicos, que amanhã, inclusive, se comemora o dia deles, se nós não votarmos isso. Então, eu acho que é uma questão de justiça com o servidor. Aqui, claro, dificuldades de ordem material, formal, essa coisa, pode até existir. O que não pode existir é nós nos escorarmos na incompetência do governo para não votarmos. Nós temos que votar e, a partir daí, o governo resolve o problema dele.
Deputado Cristiano Araújo.
Somente para acrescentar, eu concordo com o deputado Ali e o deputado Raimundo. Acho que nós temos que fazer o nosso papel, presidente, é votar os dois PLs e também pedir a Vossa Excelência, tem um pessoal da Procuradoria-Geral do DF, tem um PL deles aqui. A sugestão é votar pelo menos hoje o primeiro turno, sem emendas, e há uma discussão entre carreiras da Fazenda, auditores da Fazenda, e aí nós deixaríamos as emendas para o segundo turno. Então seria o meu encaminhamento, presidente, objetivamente, é votar os dois créditos agora em segundo turno e dar a política de redação final, votar o primeiro turno da Procuradoria ainda hoje, que tem os procuradores, a chefe de gabinete.
As quatro questões aí, Vossa Excelência. Não há mais quem discutir votação pelo processo civil. Deputados concordam, permaneçam como estão. Os tribunais se manifestam. Está aprovado em primeiro turno o crédito de o último turno e dois o crédito de perlei. Só o PL 1669,
presidente.
668-2010. Essa presidência vai encerrar a sessão.
Vamos votar o da
1669-2010.
Presidente, só uma sugestão. Vamos votar o primeiro turno da Procuradoria também. Aí encerra e faria o segundo turno dos créditos. E se houver acordo, faria o da Procuradoria também.
Isso. Perfeitamente, deputado Cristiano.
A sugestão seria essa.
É.
Está na pauta já? Está na pauta? Só o item.
Qual o item? Que é o item? Sem emenda. Peço Vossa Excelência chamar a discussão no primeiro turno do próximo item da pauta, incluso na pauta do dia.
Projeto de lei complementar 164/2010 dispõe sobre a criação de cargos na carreira de procurador do Distrito Federal e da outras providências.
Não. É o Wilson Lima, tá bom? Peço, deputado Cristiano Araújo, para o fim do presente da SOEF. Deputado Eric Cocai. Vossa Excelência vai proferir parecer pela Caixa daqui a pouquinho. Deputado Cristiano Araújo, Vossa Excelência.
Ele é grande demais.
Ah, porque o Cristiano está ali escondido atrás da Bíblia ali.
1,90 m.
Da questão do deputado Lino Neto.
Senhor presidente, na verdade. Eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência. Eu estou vendo o pessoal da carreira do fisco aqui. Eles têm interesse em um projeto. Senhor presidente, eu estou vendo a presença dos servidores do fisco aqui. Eles têm interesse em um projeto que se encontra na casa. E eu acho que nós poderíamos incluir, além do crédito, o projeto dos auditores que o deputado Cristiano sugeriu e também o projeto do fisco, que eles estão aqui desde o começo da sessão acompanhando, para que a gente pudesse votar aqui também esse projeto hoje.
Não há nenhum ódio por parte do seu presidente. Está bem? Acata a questão de ordem. Os deputados estão dispostos, nós votamos. Deputado Cristiano Araújo, antes, porém, eu queria dar o resultado. Foi aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares do projeto de lei 1669/2010. Com 17 deputados votando sim e 9 ausências. Não, 7 ausências.
senhor presidente.
Deputado Cristiano Araújo.
Pronto aqui para fazer o parecer. É referente ao PLC 164 de 2010, que ele dispõe sobre a criação de cargos na carreira de procurador do Distrito Federal e da outras providências. É, esse projeto ele chegou aqui recém na casa, então ele não foi feito o impacto orçamentário, mas ele, eu ressalto que ele, porém, só trata da criação de cargos. Ele não prevê a efetiva nomeações dos cargos. Então, atendendo o pedido dos procuradores, da chefe de gabinete da Procuradoria que está aí, do doutor Marcelo Galvão, que é o procurador-geral, nós da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, estamos pela sua admissibilidade e, portanto, pela sua aprovação, sem nenhuma emenda, senhor presidente.
Tá bom? Em discussão, parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. No momento em que discutir votação pelo processo, se os deputados concordam, permanece a comissão. Demais se manifesta. Aprovado com 317, senhoras e senhores parlamentares. Peço ao deputado Érico Caio que profira parecer pela CAIS.
Senhor presidente, trata-se do PLC 164 de 2010, que dispõe sobre a criação de cargos na carreira de procurador do Distrito Federal e da outras providências. Senhor presidente, o projeto ele diz respeito ao aumento de 57 cargos de procuradores na carreira de procurador aqui do Distrito Federal. Ele diz respeito à autorização desta casa e à aprovação desta casa para que seja ampliada a carreira da procuradoria aqui no Distrito Federal. Nós não temos nenhum óbice, achamos que é importante fortalecer a procuradoria. A procuradoria é um instrumento que nos assegura o Estado legal, que nos assegura o Estado de direito e, portanto, está criando os cargos para posteriormente se ter o concurso necessário para preencher as vagas é absolutamente importante para o Distrito Federal, para que nós possamos ter um Estado dentro da legalidade, possamos ter um Estado de direito aqui no Distrito Federal. Por fim, senhor presidente, o parecer da Comissão de Assuntos Sociais é o parecer pela aprovação do projeto sem nenhuma emenda.
Em discussão, parecer da CAIS. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo se morto. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Demais manifestam. Está aprovado com a presença de 17 senhores e senhores parlamentares. Peço. Não, pera só um minutinho. Tem outro.
Difícil?
Não.
Qual é?
CCJ. Peço deputado Armando Ribeiro. Deputado Raimundo Ribeiro, cadê o deputado Raimundo Ribeiro? Prefiro presidente pela CCJ.
Não tem
cor.
Presidente, trata-se do projeto de lei complementar número 164 de 2010. Peço a Vossa Excelência para ir direto ao voto.
Vossa Excelência tem.
A Comissão de Constituição e Justiça entende que não existe nenhum óbice à sua aprovação.
Em discussão, parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão, os demais manifestam. Está aprovado com a presença de 17 senhores e senhoras parlamentares. A votação, o parecer da CCJ. Em discussão em primeiro turno, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Peço ao deputado Bruno Barbosa para fazer a chamada de senhoras e senhores parlamentares para a votação.
Deputado Aguinaldo Jesus, sim ou não? Sim. Deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Batista, as cooperativas, ausente. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cabo Patrício. Deputado Cabo Patrício, sim ou não? Deputado Cabo Patrício, sim.
Sim.
Deputado Chico Leite. Cadê o deputado Chico Leite? Sim. Deputado Cristiano Araújo? Sim. Deputado Doutor Charles? Deputado Cristiano? Cadê o Doutor Charles? Deputada Eliana Pedrosa? Sim. Deputada Érica Cocai? Sim. Deputado Geraldo Naves? Ausente. Deputado Jaqueline? Sim. Deputado Milton Barbosa? Sim. Deputado Paulo Ruiz? Ausente. Deputado Paulo Tadeu? Sim. Deputado Rádio? Sim. Deputado Raimundo Ribeiro? Sim. Deputado Regufe? Sim. Deputado Roberto Lucena? Ausente. Deputado Rogério Ulisses? Sim. Deputado Rony? Ausente. Deputado Wilson Lima? Sim. Deputado Alírio Neto? Ausente. Dezesseis e oito ausências.
Isso, chega por hoje. Assina. Você que fez?
Foi.
Então está feito. Então assina.
Deu o quê? Quantos deputados? Quantos deputados?
Com 16 deputados votando sim, 8 ausências, o projeto de lei. O projeto de lei 1964 de 2010 foi aprovado em primeiro turno. O PLC, não é perdão, é PLC. Taquigrafia acompanhou, né? PLC. Tá bom? É, essa presidência vai iniciar a sessão, convocando uma sessão chamada de sessão extraordinária para aprovação dos três itens já aprovados no primeiro turno, bem como, se houver interesse, a pauta da ordinária, então fica transportada para extraordinária. Está iniciada a presidência sessão. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária. Peço ao deputado Bruno da Voz para chamar o primeiro item de pauta.
Está bem.
Eu só queria dizer para os procuradores que os deputados acordaram para votar o segundo turno na primeira sessão que tiver plenária, o segundo de vocês, tá certo? Mas no primeiro turno já está aprovado. Tem uma questão da emenda, os deputados querem discutir e no segundo turno a gente discute a emenda, tá bem? E fechado? Então nós vamos aprovar então os créditos agora no segundo turno. Deputado Milton Barbosa. Deputado Daniel Pedro, senta aí, por gentileza. Questão de ordem, deputado Milton Domingos. Desculpa. O decano dessa casa.
Obrigado,
mudou de cores.
Obrigado. Quero que Vossa Excelência coloque em pauta a votação o item 60, que é uma moção que nós apresentamos ontem. Prestar homenagem ao saudoso e inesquecível senador Romeu Tuma. Não perde muito sentido se nós não votarmos hoje.
O item 60 trata-se da moção número 15 de 2010. Em discussão, não havendo ninguém discutir, votação.
Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam com o obediência como estão. Demais se manifesta. Está aprovada a moção número 1599/2010 com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares, com a presença do deputado Arlindo Neto.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Arlindo Neto.
Senhor presidente, só para esclarecer o pessoal do fisco, que foi feito então um acordo, vota-se o projeto no primeiro turno, como foi votado dos auditores, e a emenda do pessoal do fisco fica para discussão em segundo turno nesse projeto que foi aprovado hoje.
Isso. Então, está esclarecido. Vocês vão, junto com a assessoria dos parlamentares que vocês procuraram, e junto com as comissões, vão discutir a aprovação da emenda em segundo turno. Aí as comissões se manifestarão em plenário. Por parte da presidência, não há nenhum voto. Deputado Alcocai.
Senhor presidente, apenas gostaria que registrasse meu voto contrário à emenda que aqui foi aprovada.
A emenda? Só um minutinho, está aberto.
Retificando, senhor presidente, meu voto contrário à moção que aqui foi aprovada. Retificando.
Então, retificando a votação, 17 senhores e senhores parlamentares votaram sim, um votou não contra a moção. Quero registrar aqui a presença do doutor Marcelo Galvão, procurador-geral do Distrito Federal. Deputada Helena Badal
Chabal. Discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei 1668-2010, que autoriza o Poder Executivo que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual no valor de
R$ 114.451.938. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam com o senhor. Demais se manifesta. Está aprovado com a presença de 18 senhores e senhores parlamentares e 6 ausências. Ao tempo em que dispensa o destino, deu por lida e aprovada a redação final.
Discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei 1669-2010, de autoria do Poder Executivo, criado o crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 37.083.586.
Peço deputado Baltadeu para apreciar, para aparecer sobre duas emendas. Duas emendas apresentadas em segundo turno.
Alô.
Parecer as emendas apresentadas em segundo turno ao PL 1669-2010, emenda aditiva de segundo turno número 1, promoção de atividades culturais do Gama, 45 mil, e emenda aditiva número 2, apoio ao projeto Senart, Central de Artes para Capacitação e Geração de Renda para Mulheres, desenvolvido pela IBRAS, Instituto Brasil de Desenvolvimento, R$ 100.000. Senhor presidente, no âmbito dessa comissão, somos favoráveis à aprovação das duas emendas.
Em discussão, presidente do CF, não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneça como estão. Os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 18 senhores e senhores parlamentares. Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares em segundo turno, ao tempo em que dispensam o testício e dou por ida aprovada a redação final. Pergunto se houve acordo, se avançou a questão de ordem.
Foi protocolado agora o requerimento, presidente. Se possível, o senhor colocar também em votação, que é informações do secretário de Estado de Transportes. É sobre aquelas paradas de ônibus de Sobradinho e Planaltina, deputado Paulo Tadeu, que são as únicas paradas que são expostas ao sol e à chuva. E eu precisava que ele resolvesse isso para a gente com urgência.
Eu peço para o capataz para fazer a leitura do expediente.
Requerimento da bancada do Partido dos Trabalhadores, requer encaminhamento de solicitação de informações à senhora secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal acerca dos males que estão sendo causados pela superbactéria KPC na população do Distrito Federal. Requerimento do senhor deputado Adi Massu, que requer informações do secretário de Estado de Transporte sobre a situação dos passageiros de determinadas linhas do transporte público coletivo das regiões administrativas de Sobradinho, Sobradinho 2, Planaltina e áreas adjacentes. Indicação do deputado Milton Barbosa, sugere ao chefe do Poder Executivo providências junto à Secretaria de Obras no sentido de promover a implantação de ponto de encontro comunitário, PEC, na entrequadra 621/421, região administrativa de Samambaia, RA 12. Esse é o expediente, senhor presidente.
Também. Não havendo nada mais a tratar, peço a compreensão de todos e atenção para na próxima votação, e aí a gente vai avisar o pessoal da Procuradoria através do doutor Marcelo Galvão, e peço a assessoria dos deputados que tem interesse nas emendas dos servidores aqui nesta casa para que discutam o assunto e para que venha redondo para o plenário para nós aprovarmos. Agradeço a presença de todos e até amanhã. Declaro encerrada a presente sessão.
Se não encerrar a sessão, não dá, né?
Ela fica quieta até amanhã.
Ah, meu Deus. É, fica bem.